tarde. Vai dar-se início à cerimónia de tomada de posse do adjunto do secretário-geral, Dr. Rui Pereira Costa, da adjunta do secretário-geral, Dra. Maria João Costa, nomeados nos termos do disposto número 2 do artigo 25º da Lei de Organização e Funcionamento do Serviço da Assembleia da República, por despacho de Sua Excelência ao Presidente da Assembleia da República, de 16 de dezembro de 2019, obtido parecer favorável do Conselho de Administração. Tomam ainda hoje posse o Diretor de Informação e Cultura, Dr. José Manuel Araújo, a Diretora Administrativa e Financeira, Dr. Oliveira, Susana Oliveira Martins, a Diretora de Relações Internacionais Públicas e Protocolo, Dra. Rita Pinto Ferreira, a Chefe da Divisão de Apoio às Comissões, Dra. Cristina Neves Correia, a Chefe de Divisão da Biblioteca Passos Manuel, Dra. Paula Granada, a Chefe de Divisão do Arquivo Histórico Parlamentar, Dra. Manuela Magalhães, o Chefe da Divisão de Gestão Financeira, Dr. Hélder Barreto, o Chefe da Divisão de Aprovisionamento e Património, Dr. Nuno Santos e Silva, e a Chefe da Divisão de Relações Públicas e Protocolo, Dra. Manuela Azoia. Nomeados nos termos do disposto no número 1 do artigo 41º da Lei de Organização e Funcionamento do Serviço da Assembleia da República, por despacho de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, de 22 de abril, 14 de maio, 12 de junho e 16 de dezembro de 2019 e 30 de janeiro e 7 de fevereiro de 2020, obtido parecer favorável do Conselho de Administração. Para constar, se lavraram os respectivos termos de posse, que vão ser assinados pelos empossados e pelo Sr. Secretário-Geral, na qualidade de empossante. Dr. Rui Pereira Costa.
As instituições que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei.
Dra. Maria João Costa.
Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas, com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei.
José Manuel Araújo.
Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei.
Doutora Susana Oliveira Martins.
Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei.
Doutora Rita Pinto Ferreira.
Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei.
Doutora Cristina Neves Correia.
Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei.
Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei.
Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei.
Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei.
Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei.
Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da Lei.
O Sr. Secretário-Geral usará a palavra para uma breve intervenção.
Só duas palavras. A primeira era para dizer-te uma coisa que é notória, que é conhecida, que é o facto de estas posses já deverem ter sido feitas há muito tempo e só agora terem lugar. Andamos, ia-se nomeando um diretor, ia-se nomeando um chefe de divisão e a coisa foi-se protelando. Entretanto, entramos no período de emergência, no período de estado de emergência e agora, só agora é que foi possível fazer esta, praticarmos este ato de posse. E também como muitas coisas diferentes que têm acontecido aqui na casa, nesta época, a posse foi conferida pelo Secretário-Geral. Foi uma deferência que o Sr. Presidente da Assembleia da República teve para comigo. É uma prova de confiança que muito agradeço e agradeço ao Sr. Presidente e agradeço a todos os dirigentes presentes. E agradeço a todos os dirigentes presentes porque nunca o Sr. Presidente da Assembleia da República teria possibilidade de ter uma prova de confiança especial com o Secretário-Geral se não houvesse o trabalho de todos os funcionários e, sobretudo, de todos os dirigentes da Assembleia da República. Portanto, ninguém pense que faz, seja o que for, sozinho. Nós podemos escrever, contar uma história, contar duas histórias, mas nós só conseguimos escrever um livro com a ajuda de muita gente. Portanto, esta página que se vira agora na nossa história, aqui deste mandato, é uma história que é devida a todos os funcionários e é devida a todos os dirigentes, tanto os presentes como um ou outro que já aqui não esteja. E que prestou também o seu serviço à Assembleia da República. Portanto, quero agradecer aos senhores dirigentes todo esse trabalho. E agradeço também, quero agradecer também, em especial, ao gabinete do Sr. Presidente, à Doutora Maria José, ao Dr. Bruno Ribeiro Tavares, ao Dr. Paulo Tavares, ao Dr. Tiago Tibúrcio, o facto de estarem aqui presentes. É mais um testemunho do gabinete do Sr. Presidente, é um testemunho que eu vejo em direto do Sr. Presidente, no respeito, na consideração e na amizade que todos eles têm por nós. Eu posso testemunhar isso. Todos eles, desde o Sr. Presidente à chefe de gabinete, aos seus assessores, todos eles têm a maior consideração e respeito por todos nós. E, portanto, eu gostava, e faço isso, de assiná-lo, esse facto, aqui. Depois, agora, dirigindo-me aos senhores dirigentes que tomaram posse, o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer-lhes que já estavam a exercer as funções, como é óbvio. Aliás, a posse demorou tanto que já quase tinha prescrito. E, aliás, por exemplo, sei lá, a doutora Susana Martins já devia ter tomado duas vezes posse. Portanto, devia ter sido empossada duas vezes, foi empossada uma vez. Esta vale por todas, ó doutora. Portanto, o que é que eu lhes devo dizer desta nova comissão de serviço? Eu devo dizer-lhes que a Assembleia da República necessita de vós. Necessita de vós, como necessita dos nossos colegas que já tomaram posse. Necessita de todos. Isto é um trabalho de equipa. É um trabalho de equipa que tem que ser feito entre os dirigentes e entre os funcionários. E nós temos aqui, lembram-se que temos agora uma nova vaga de funcionários novos, que entraram há relativamente pouco tempo, são mais novos, e portanto há aqui, entre os funcionários mais antigos, entre os funcionários mais velhos e os funcionários novos, há aqui um bocado, uma decalagem, há aqui um período, um espaço temporal, um espaço etário que não está preenchido. E portanto é necessário que, e eu peço-lhes isso, é necessário que nós tenhamos atenção aos novos funcionários, àqueles que agora estão a integrar. É necessário que tenhamos atenção, porque não pensem que eles pensam como nós. Não pensem. São novos. São como os nossos filhos. Chegam os nossos filhos e não pensam como nós. Não vale a pena. Vocês começam a dizer, chegam a casa, devem ter a mesma experiência que eu. Às vezes, quando uma pessoa começa a dizer, olha, no meu tempo, pai, cala-te lá, deixa lá isso, que, isto é conversa de velho. Portanto, quer dizer, eles pensam de forma diferente. E pensam bem, muitas vezes. E, portanto, nós temos que os enquadrar e temos que fazer com que eles não se sintam aqui, com que este fosso que existe entre a faixa etária deles e a faixa etária dos 51 anos, dos 50 e tal anos, esta faixa esteja preenchida. E, portanto, que eles não sintam que há aqui uma barreira, que eles não se sintam diferentes dos outros. Portanto, pedia-lhes que participassem na integração deles e percebessem algumas coisas, às vezes algumas reações deles. Eu percebo, percebo que às vezes nos custa, como aos pais, custa muitas vezes ouvir determinadas coisas dos filhos, mas temos que ser assim, temos que ser pacientes. Pacientes. O dirigente tem que ser, sobretudo, uma pessoa com paciência. É uma qualidade que ele tem que ter. Para além de ser competente, todas as pessoas aqui presentes são muito competentes, são extremamente competentes. Vocês que tomaram agora posse são extremamente competentes. Mas temos que ter paciência. Paciência porque estamos num barco. E num barco, vocês lembram-se, sei lá, eu lembro-me, sempre que falo nisto, eu lembro-me daquelas regatas que via antigamente na televisão, as regatas de Oxford e Cambridge, aquelas pessoas, iam ali umas pessoas a remar, com uma cadência, todos com um ritmo e uma cadência, com uma força muito igual, de um lado e do outro do barco. E, portanto, nós temos que fazer com que todas as pessoas remem no mesmo sentido e remem com a mesma cadência e não deixem cair muitas vezes, quando lhes apetece. Também nos apetece muitas vezes deixar cair o remo. Se deixamos cair o remo, para logo o barco. Para o barco. Ou se uma parte do barco, as pessoas de um lado do barco remam mais do que o outro, o barco começa a andar às voltas. Não sai do sítio. E, portanto, nós temos que fazer tudo possível para que a equipa da Assembleia da República, dos funcionários, que é uma equipa excelente, e tem trabalho de excelência, ainda agora está aqui a senhora chefe de gabinete, pode testemunhar isso. Ainda ontem o senhor presidente do Tribunal de Contas disse melhor da nossa equipa, de toda a equipa, do serviço da Assembleia, disse melhor. Sequer somos um exemplo e temos que continuar a sê-lo. E, portanto, para sermos um exemplo, nós temos também que ter outra característica que eu acho que têm que ter todos os dirigentes, é que não se podem acomodar, nem podem deixar que as outras pessoas se acomodem. Nós temos que ter a responsabilidade de vermos, de conhecermos os nossos colaboradores. E nem nos podemos acomodar perante eles, nem podemos deixar que eles se acomodem no seu trabalho. Eu lembro que havia um antigo ministro da Educação que dizia isto: todos os dias surge tanta coisa, tanta informação, tanto conhecimento, seja na rádio, seja na televisão, seja nas redes sociais, seja nos jornais, seja nas revistas, há tanta coisa que surge todos os dias, que se nós não apreendermos todos os dias um bocadinho e melhorarmos o nosso comportamento, as nossas atitudes, se nós não fizermos isso, nós podemos estar nos lugares. Podemos assinar todos os dias milhares de papéis. Podemos carimbar todos os dias centenas de folhas de impressas. Mas não passamos de uns incompetentes funcionais. Transformámos-nos rapidamente em incompetentes funcionais. E não é isto. Sei que todos aqui são pessoas dedicadíssimas, são pessoas interessadíssimas em ter um serviço de excelência. E esse serviço de excelência exige justamente isto, que nós todos os dias façamos qualquer coisita a mais, aprendamos qualquer coisita a mais, para não nos transformarmos, como dizia eu, em carimbadores de papel. Não somos mangas de alpaca. Somos pessoas importantes e a direção da Assembleia, a administração parlamentar, os cargos dirigentes são cargos de uma importância fundamental. Estamos a servir um órgão de soberania. E, portanto, imaginem que os deputados remam de um lado, nós remamos do outro. Temos que ir a remar cadenciadamente, com a mesma força e de forma a não deixarmos os remos cair, nem a fazermos com que os outros deixem de remar. Portanto, era isto que eu lhes pedia. Pedia-lhes que, se possível, ou dentro da medida possível, tomassem isto em consideração. Portanto, a integração, preocuparem-se com a integração dos novos quadros que neste momento estão a integrar a Assembleia da República, estão a rejuvenescer a população, a rejuvenescer os quadros do pessoal da Assembleia da República, isso por um lado, para que eles se sintam como nós aqui integrados e que se mantenham aqui por muitos tempos. Porque eles são pessoas que foram selecionadas no âmbito de concursos públicos exigentíssimos. Eu sei como é que vocês são exigentes com eles. E bem. Se nós selecionamos os melhores, agora temos que fazer tudo o possível, todos possíveis, para que eles se mantenham aqui. Todos possíveis para que eles não saiam, para que sintam vontade, que assumam a nossa cultura e sintam vontade para permanecer na Assembleia. Isso por um lado, portanto, e repetindo, em segundo lugar, vamos aprender tudo, todos, um bocadinho, todos os dias, porque assim, de certeza que conseguimos prestar um serviço cada vez mais eficiente, um serviço de mais excelência a este órgão de soberania que é a Assembleia da República. Muito obrigado a todos e parabéns. Obrigado.